Eu vou passar a palavra ao nosso próximo, à primeira intervenção, ao arquiteto Manuel Correia Fernandes. Tivemos aqui a discutir quem é que havia de ser primeiro, mas optamos pela ordem cronológica. Portanto, balanço e perspectivas. Vamos para a fase do balanço. O Dr. Rui Vilar disse que há, de facto, falta de avaliação sobre o impacto do Porto 2001, como há falta de avaliação sobre o impacto de Lisboa 1994. Foi uma das primeiras dificuldades com que eu me deparei quando cheguei ao Porto
Errar
2001.
é humano, diabólico e perseverar.
Esperemos que daqui a 10 anos estar aqui a dizer que existe um bom relatório de Guimarães
Agora já
2012.
não podem escapar.
Portanto, o arquiteto Manuel Correia Fernandes, é isso mesmo, é um arquiteto, com muita obra feita e à vista. Foi presidente do Conselho Diretivo e do Conselho Científico da Faculdade de Arquitetura do Porto, e também foi administrador executivo da Sociedade Porto 2001, penso que mais ou menos o mesmo tempo que o Dr. Rui Vilar, durante 1999. Na Sociedade Porto 2001 tinha o pelouro da renovação urbana e, portanto, vai com certeza suscitar a discussão sobre o mérito ou o demérito da aposta do Porto 2001 na renovação urbana da cidade do Porto.
Muito obrigado. Me passou a palavra agora. Muito obrigado. Boa noite a todos. É um bocado difícil, depois desta introdução que o Dr. Rui Vilar fez, dizer qualquer coisa, porque teve o condão de desarrumar um pouco aquilo que um arquiteto como eu pensa dizer. Ou seja, uma forma de passar as pessoas é falar daquilo que nós gostamos muito de falar, os arquitetos gostam muito de falar da arquitetura. Eu, por acaso, gosto mais de falar da cidade, embora goste muito de falar da arquitetura. Aliás, aqui há algum tempo, na minha missão de professor, um dia dei ao trabalho de ir ao dicionário para saber o que era um arquiteto. Daquelas coisas que a gente se lembra antes de ir dar uma aula, para a qual não tinha grande assunto. E fui ao dicionário, já nem sei qual foi o dicionário que apanhei, mas fiquei surpreendidíssimo, porque, além daquelas coisas normais que se diz que o arquiteto é, o grande criador, Deus, construtor, que eu achei que coincidiam comigo. Também achei que aqui, e dizia ao dicionário, que aqui na região do Porto, ali no, perto de Lever, costuma Lever, arquiteto costuma-se designar aqui um alcoviteiro. É um arquiteto, arquiteta assim umas coisas. Mas depois, para minha surpresa, então achei que o dicionário tinha completa razão, dizia uma coisa que eu só encontrei naquele dicionário, mas acredito que seja verdade, que dizia o seguinte: arquiteto, animal que não suporta serviços pesados. Investiguei aquilo, mas não encontrei a raiz deste significado. Mas achei que coincidia comigo. E, portanto, não fiz o trabalho de casa que o Dr. Rui Vilar fez. E muito bem. Limitei-me a ir buscar uns papéis que tinha mais ou menos soltos, que trago assim aqui, porque uma das coisas que sobrou desta minha experiência, aliás, exaltante, de Porto 2001, foram exatamente umas várias caixotes de papéis. E isto significa que, de facto, eu nunca fui solicitado praticamente, não sei se as pessoas do Porto foram, mas o Dr. Rivilar também tocou neste aspecto, não há uma síntese do que foi o Porto 2001, não há uma avaliação, não debatemos nada do que ali aconteceu, e foi muito. Todos nós nos lembramos, provavelmente, que a cidade ficou revirada do avesso, de várias maneiras, de muitos modos, houve terremotos políticos, inclusivamente, aquilo que era suposto acontecer no fim do ano 2001 não aconteceu, aconteceu ao contrário, E depois tivemos de gerir, eu peço desculpa de meter um bocado assim nisso, numa coisa chamada pesada herança. Todos com certeza se recordarão de que 2001 deixou uma pesada herança. Bom, eu houve aqui há meia dúzia de anos, estava num jantar, como que agradavelmente tivemos há bocadinho para descontrair e fazer o estágio para esta sessão, estava a jantar com um dos vice-presidentes da Câmara de Barcelona, da Generalitat, num grupo de meia dúzia de pessoas, e a certa altura veio à colação esta questão de nós sabermos permanentemente avaliar aquilo que vamos fazendo, o que é que vamos deixando como sedimento do que foi bom, do que foi mau, etc., etc., para aprender um bocadinho. E, a certa altura, ele diz, eu não me recordo o nome do vice-presidente, peço desculpa, que qualquer cidade de Barcelona, também muito como Glasgow e tal, um pouco como modelo das chamadas artes urbanas, ou artes de fazer cidades, ou de refazer as cidades, ou de reconstruir de cima a baixo e de uma ponta à outra, que qualquer assunto, Barcelona tem algumas características que lhe são muito próprias, e uma delas é que, de facto, o debate com sangue, como é hábito também dos espanhóis, da Espanha em geral, com sangue, todas as questões que lhe parecem importantes. E dizia ele que uma questão importante da cidade, qualquer que ela seja, e que surja, que se derrame sobre o espaço público, tem, de um modo geral, uma média de 600 a 700 intervenções de fundo no espaço mediático. Televisão, jornais, rádio, revistas, etc. Tirando as pequenas notícias, pequenas notas sobre determinado aspecto, uma construção, um acontecimento, uma exposição, um desafio, etc. E isto levou a que eu perguntasse este vice-presidente da Generalitat de Barcelona a que é que se devia isto. E eu nunca mais esqueci que ele apontou três razões fundamentais. Provavelmente terá sintetizado naquele momento uma ideia que o fez de uma forma muito, muito clara, portanto teria aquilo provavelmente já metido na cabeça, embora não formulado anteriormente. A primeira era um posicionamento de Barcelona que consistia numa permanente emulação com Madrid. Quer dizer, não se tratava de um bairrismo, tratava-se de desafiar alguém, e neste caso Madrid, como a primeira cidade, ou a capital, ou o que lhe quiserem chamar. Aliás, eu já li escritos do século XIX, que designam o Porto, em Portugal designam o Porto, como a outra capital do país, que eu achei engraçado. Não é a segunda cidade, nem a capital do Norte, é a outra capital do país. Bom, mas dizia ele, a emulação com Madrid é uma tónica da atuação de Barcelona. A segunda questão era o saber aproveitar oportunidades. E realmente elas passam à frente e há uma atitude do aproveitamento dessa oportunidade. E a terceira é uma razão que só vou dizer em espanhol, porque em português nem encontro, em castelhano, porque em português nem encontro tradução, mas que significa uma atitude, que é faz as coisas de pecho adelante, isto é, de peito cheio e convicto que ali se trata de um desafio que vai redundar de certeza numa vitória, e não a ver se dá, quer dizer, a ver se pega, a ver se a gente empata, e isto achei que correspondia à verdade e calhava um pouco naquilo que nós não fazemos, por oposição, e não fizemos na Porto 2001. E para não me dispersar muito, eu diria o seguinte, e pegando apenas, e para não também maçar, não vou evidentemente fazer aqui, falar daquilo que foi bom, que foi mau, etc., falar daquilo que me restou, de algumas das coisas que me restaram, como coisas que relativamente às quais nós devíamos refletir um pouco, porque estamos um pouco sempre a fazer os mesmos erros. Como eu também, é verdade que eu hoje, como arquiteto, acho que durante toda a minha vida fiz sempre o mesmo projeto, com formas diferentes, mas andei sempre a fazer o mesmo projeto. Mas só me dei conta disso quando já tinha muitos feitos para trás. Eu acho que daqui para a frente também vou fazer sempre o mesmo projeto, mas não deixa nenhum deles de ser aquela coisa que eu tenho à minha frente e que quero fazer com todo entusiasmo. Falou-se há bocado, e começava um pouco pelo fim, até porque tem a ver um pouco, provavelmente, com a próxima intervenção, E realmente Guimarães, que será a capital, eu aqui hesito um bocado, porque eu gostava muito do título Cidade Europeia da Cultura. Eu gostava muito deste nome, Cidade Europeia da Cultura. Não sei, porque também não me sei mexer neste território, mas tenho a ideia de que a Europa é mais, e foi a espaços mais das regiões, mais das cidades, menos dos países, enfim, mas as cidades são o que concentra hoje uma grande capacidade. Aliás, 75% da humanidade vive em cidades. 75%, isto são números largos, provavelmente o Dr. Alberto Castro, o Dr. Rivilar me contrariam, até a Luísa Bessa me contrariará. 75% da riqueza mundial é produzida nas cidades. Não sei se isto é, se não, é o dos 75%, estes 75 últimos, é que as 75% das cidades estão hoje na orla dos continentes, nas frentes de água, e, portanto, digamos, o que justifica também um pouco uma certa desertificação, que em Portugal sentimos muito, do interior. Mas Guimarães, curiosamente, é uma cidade, eu diria que à escala de Portugal do interior, mas à escala europeia, numa faixa costeira, portanto, uma faixa desenvolvida, embora não muito, não vou meter assim nisso, mas fez uma coisa que eu acho que é notável. Realmente fez a recuperação do centro da cidade histórica, com uma coisa que eu acho que está agarrada a duas outras, com um método impecavelmente colocado no terreno. E por duas razões fundamentais. Este método teve por base o envolvimento da população e um trabalho de proximidade que, e aqui se calhar Guimarães teve sorte por ter a Alexandra Gesta, que se apresentava em casa dos clientes conforme ela é, com um peso bem razoável. Quem a conhece sabe que ela é pesada. E também se apresentava com ideias pesadas, digamos, e com a qual não se brincava, podendo-se brincar à moda do Porto, ainda por cima, e com toda a largueza e em todo o espectro de um lado ao outro. Mas esta questão do método é fundamental, a questão do método que tem necessariamente, e esta proximidade, e este trabalhar no sítio, no local, com os interessados e com os clientes, é uma herança que se foi perdendo à medida que, digamos, que certa forma de fazer política foi tomando conta dos acontecimentos. E isto, do meu ponto de vista, não sei se terei tempo de falar nisso, é relevante para a avaliação do que foi a Porto 2001. A vida política desligada da vida real teve muita importância nos resultados, não digo se foram bons, se foram maus, no que foi a capital europeia da cultura, Porto 2001. Mas há outra questão, estava ali a olhar para o Sr. Presidente da Câmara de Guimarães, dir-me-á depois se eu estou a pensar bem se mal, este método e este exercício técnico, chamemos-lhe assim, e este exercício de proximidade foi muito suportado com uma força política muito determinada, muito clara, e que deu aquela componente que só a técnica não consegue. Não é possível reabilitar cidades, desculpem, então vou falar contra mim, apenas com bons arquitetos ou boas arquiteturas. A arquitetura, no sentido total do termo, não é apenas desenho, técnica, construção, tudo isso. É isto e uma vontade política efetiva, que suporta todo um programa e que não o deixa cair. E foi aquilo que, do meu ponto de vista, aconteceu em Guimarães. Este exercício, eu não, longe de mim dar conselhos ou seja o que for, mas eu relevava esta experiência de Guimarães. Por contraste àquilo que não aconteceu ou aconteceu no Porto, como motivo de reflexão para a Fundação Guimarães, 2012, no sentido em que também foi tentado no Porto, na Porto 2001, como uma componente extremamente importante, evidentemente a revitalização económica, a reabilitação urbana, que era o envolvimento da população. Fosse na reabilitação urbana, fosse na revitalização económica, fosse nos acontecimentos culturais, era fundamental, aliás havia gente especificamente encarregada de trabalhar esta matéria. Nós temos, evidentemente, capacidade de participar. O 25 de Abril foi claramente isso, foi um exercício de participação espontânea, não programada, completamente anárquica, como tinha de ser, e ainda bem que foi. Mas isso depois, como aconteceu a espaços em muitos momentos dos últimos 30, 35 anos, Timor, etc., enfim, alguns acontecimentos que tiveram essa tónica muito forte e que, do ponto de vista das cidades culturais ou das capitais de cultura, do meu ponto de vista, e Glasgow tinha isso inscrito na sua matriz, era, de facto, o envolvimento da população. Porque a cidade, Rotterdam tinha, aliás, uma que era, foi capital da cultura juntamente com o Porto, penso que todos se lembrarão disso, era a nossa parceira, digamos, do mundo desenvolvido lá fora, nessa Europa das cidades, tinha uma consigna que era muito interessante, que era "The Rotterdam is many cities". A city is many cities. Uma cidade é muitas cidades. Há muitas cidades em todas as cidades e muitas vezes elas não se tocam. E este trabalho de envolvimento da população é absolutamente central para que aquilo que é um acontecimento, ou foi um acontecimento, ou se pretendia que fosse para além de um acontecimento, do meu ponto de vista, um movimento que tivesse início e que se prolongasse depois no tempo, tivesse réplicas ao longo de vários anos, eu penso que poderei dizer, sem com isto envolver ninguém, que isso não aconteceu no Porto. Houve o terremoto, mas depois não houve réplicas. Evidentemente que ficaram sinais desse terremoto. Ficaram sinais desse terremoto. Mas este, penso que não ficou. E rapidamente se esvaiu, suponho que já estou a gastar o tempo, rapidamente se esvaiu, ou seja, a participação, o envolvimento da população desapareceu como por enquanto quase no ano seguinte. Não quero ser nem catastrofista, nem puramente negativista, mas fica isto para reflexão, se isto é verdade, se não é, se é uma ideia que não cola com a realidade. Evidentemente que ficaram muitíssimas coisas. Há bocado a Luísa, penso que falou numa série de locais assinalados com uns pines de cor muito viva, que vão desde a Biblioteca Almeida Garreta, ao projeto do Salá Morales no Parque da Cidade, à Casa da Música, à Serralves, etc. Enfim, coisas que mais ou menos estiveram ou foram mesmo obra da Porto 2001, ou estiveram, a propósito da Porto 2001, a marcar a cidade. A Casa da Música, evidentemente, quer dizer, se alguma coisa restou, apesar de todas as derrapagens, etc., não é uma coisa que, e aqui que ninguém nos ouve, não estou muito preocupado com isso, porque aí sim, não sei porquê, porque Artes conseguiu-se que, para além de um edifício emblemático, enfim, icónico, etc., como é obrigatório, que hoje, apesar de tudo, e ainda, e também é uma experiência vinda de Barcelona, e não só, tem de ter, que é, digamos, um chamariz, digamos, um ponto luminoso, ficou também com uma instituição lá dentro. E isso era uma das coisas que não se tinha a certeza, mas que felizmente se conseguiu. Portanto, não será tudo tão mau, tão negativo, tão cinzento, tão perdido, assim, no meio deste mar encapelado. Ficou uma instituição. E ficaram em muitos outros sítios. Só para terminar, eu, há cerca de 2 anos, ou coisa que valha, fui convidado a participar num encontro de 3 cidades que foram capitais da cultura e que, a propósito disso, sobretudo 3 cidades que, em determinados momentos, cuidaram muito, duas mais uma, do seu centro, que estava em grande ebulição. Essa cidade era uma cidade holandesa chamada Tilburg, que convidou o Porto e Graz, na Áustria, para nos juntarmos em Tilburg e discutir um pouco qual era. O tema era até o papel da arquitetura na modernização das cidades. Tilburg estava a ser, neste momento deve estar concluído, reabilitado o seu centro completamente, e, portanto, estava o Porto como tendo tido a capital da cultura, e Graz, onde existe a célebre bolha, o edifício, que é uma bolha de vidro que se espalha pela zona antiga da cidade, de um arquiteto muito, muito interessante e célebre, que é o Peter Cook. O Porto fez uma apresentação, aliás, o arquiteto Nuno Grande fez uma apresentação do que foi o Porto, e nós próprios ficámos espantados como é que tanta coisa existe simultaneamente na mesma cidade, de elevadíssima qualidade, desde Afonso Serralves, à Casa da Música, ao Estádio Dragão, tenha ou não tenha tido a ver com o Porto de 2001. O que é farto é que as coisas andaram associadas. A Faculdade de Arquitetura, a obra do CISA, a Cadeia da Relação, o edifício da Biblioteca Almeida Garrett, o Palácio de Cristal, o Cruarve, todo o envolvimento, que tem 30 anos. O Cruarve esteve no terreno 30 anos, a Fundação para o Desenvolvimento do Centro Histórico, etc. E todo o barroco do Porto e este cosmopolitismo, com o qual termino, que acho que era outra das marcas e outra das questões que provavelmente terá sido ainda mal compreendida e que se prende com a Casa da Música, mas que foi uma nota do Dr. Rivillar, lembrar-se-á, que houve aqui, enfim, também aqui que ninguém nos ouve, uma articulação no sentido que a Casa da Música não fosse, ele que não me ouça, pelo amor de Deus, que não fosse uma obra do arquiteto Cisa. E até não devia ser, porque ele era membro do Conselho de Administração, do Conselho Consultivo da Porto 2001, onde estavam 4 ou 5 arquitetos. E havia este sentimento que, se tivéssemos uma obra de um grande arquiteto internacional, nós teríamos muito a ganhar. Precisa temê-lo cá, felizmente tem feito muitas obras, no Porto e por aí fora, e ao lado, e Matosinhos, etc. Agora, desde Nazoni, John Carr, que fez o Hospital de Santo António, do Barry Parker, que fez a Avenida dos Aliados, do Piacentini e do Muzio, que trabalharam no plano de urbanização da cidade e melhoramentos, etc. Ao Roberto Zell, que fez o plano diretor de 63 e alguns projetos, a Praça Velasco, Alameda, essa de Queiroz, etc. Estão lá no terreno, estão construídos. Eram estrangeiros que vieram ao Porto, chamados, não é? Para já não falar, anteriores ao Nazoni, que vieram muitos, de Itália, etc., etc. Até recentemente, infelizmente, o Solá Morales, que fez o grande projeto, do meu ponto de vista ainda, em Bolandas, do Parque da Cidade, aquele lindíssimo viaduto e a ligação do Parque da Cidade à Beira-Mar, uma obra concluída pela Porto 2001, e para terminar, o Remo Colás, que fez a Casa da Música. Portanto, nós temos uma grande tradição, e essa é também outra palavra, de cosmopolitismo, de não ter problema nenhum em conviver com quem vem de fora. E a capital ou cidade da cultura tinha para mim esta coisa muito bonita com a qual o Dr. Rivillar começou, que era, nesta Europa, cada cidade que se apresta para ser capital da cultura e é, deve fazer um trabalho que é o de divulgar, portanto, centrifugar aquilo que são os valores próprios, espalhá-los para isso que elas servem, digamos. Não para chamar aqui muito a que vem de fora, para a gente ver o que é que lá fora se gasta, mas para projetar para fora aquilo que de bom temos e é muitíssimo e está tanto nas pequenas cidades como nas grandes cidades. Muito obrigado. Acho que gastei muito tempo.